Mas Minas informa, porque todo eleitor brasileiro deveria ler, ou reler, e número 8216. E vírgula a Revolução dos Bichos e número 8217, antes das eleições 2026. Publicado em 1945, A Revolução dos Bichos, também conhecido como A Fazenda dos Animais, é uma fábula. George Orwell escolheu animais para contar uma história que os humanos insistem em repetir. Com as eleições brasileiras de 2026 se aproximando, a obra parece ter sido escrita ontem, e para cá. Não porque Orwell fosse profeta, mas porque ele entendeu algo que os poderosos de todas as épocas preferem que o povo esqueça. Revoluções feitas sem consciência crítica tendem a reproduzir exatamente aquilo que prometiam destruir. E essa lição, embalada numa história de porcos e cavalos numa fazenda fictícia, nunca foi tão necessária quanto agora. No livro, Na Granja dos Bichos, os porcos assumem a liderança da revolução porque são os mais inteligentes, os mais articulados, os que melhor sabem usar as palavras. Convencem os outros animais de que trabalham pelo bem coletivo, de que os sacrifícios são necessários, de que questionar a liderança é trair a causa. Com o tempo, os sete mandamentos que fundamentaram a revolução vão sendo reescritos discretamente, um a um, até que reste apenas um. Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que os outros. Quem acompanha a política brasileira reconhece o mecanismo. Não em um partido específico, nem em uma figura isolada, o que seria cômodo demais. O reconhecimento mais incômodo e mais honesto é perceber que o padrão se repete em espectros diferentes, em gestões diferentes, em décadas diferentes. O discurso muda. A gramática do poder, não. O personagem mais atual do livro talvez não seja Napoleão, o porco que concentra o poder, nem Bola de Neve, Snowball, o idealista expulso. Schaller, o assessor de comunicação da ditadura animal. Schaller não governa, não decide, não assina decretos. Ele explica. Ele convence. Ele transforma derrotas em vitórias, corrupção em necessidade, mentira em versão oficial. No Brasil de 2026, Schaller faria parte de um ecossistema composto por perfis, canais, podcasts, grupos de WhatsApp e influenciadores que, independentemente do campo em que se posicionam, operam pela mesma lógica. A realidade não precisa ser compreendida, precisa ser gerenciada. O eleitor não precisa pensar, precisa ser direcionado. Orwell escreveu Schaller antes das redes sociais existirem. Mas se tivesse vivido para vê-las, provavelmente não se surpreenderia. Boxer, o cavalo, é o personagem mais trágico do livro. Trabalhador incansável, leal até a morte, responde a qualquer crise com a mesma determinação de trabalhar ainda mais. Confia cegamente na liderança. Não questiona. Não organiza. Não exige. E quando adoece e não serve mais, é vendido para o matadouro enquanto os porcos compram mais uísque com o dinheiro. Boxer representa milhões de brasileiros que sustentam este país com o próprio corpo e recebem em troca promessas renovadas a cada ciclo eleitoral. Pessoas que trabalham, pagam impostos, criam filhos, constroem cidades e são mobilizadas eleição após eleição por líderes que as descartam assim que o voto é contado. A lealdade de Boxer pode ser interpretada como resultado de um sistema que pune o questionamento e recompensa a obediência. A pergunta que o livro faz, sem fazer diretamente, é esta. Quantos boxers o Brasil ainda vai produzir antes de perceber o padrão? Um dos recursos mais sofisticados de controle descritos no livro é a manipulação da memória coletiva. Os animais são convencidos de que o passado era pior, de que o presente, por mais duro que seja, representa um avanço, de que quem lembra diferente está enganado ou é inimigo. A história é reescrita conforme a conveniência dos que a controlam. No debate político brasileiro, esse mecanismo opera em todos os campos, e é aí que Orwell se torna especialmente valioso. Ele não escreveu um manual voltado a uma corrente política específica. Escreveu sobre o autoritarismo como método, independentemente da bandeira que ele carregue. O leitor brasileiro que usa o livro apenas para criticar o adversário e não para examinar a si próprio está, ironicamente, se comportando como os animais que só enxergavam os defeitos dos humanos sem perceber que os porcos já caminhavam sobre duas pernas. Leituras políticas de Orwell costumam terminar no diagnóstico, que é confortável, e evitar a prescrição, que é incômoda. Mas o próprio livro oferece uma pista. Os animais fracassaram porque não leram, não questionaram, não construíram instituições independentes do carisma de seus líderes. A solução não estava na troca de um porco por outro. Estava na capacidade coletiva de fiscalizar, de lembrar, de dizer não. Em 2026, o Brasil voltará às urnas em um ambiente de polarização intensa, desinformação estruturada e desconfiança generalizada nas instituições. Nesse contexto, a Revolução dos Bichos, ou a Fazenda dos Animais, conforme a edição que o leitor tiver em mãos, é quase um documento cívico. Não porque ofereça respostas prontas, mas porque faz as perguntas certas. Quem reescreve as regras quando ninguém está olhando? Quem se beneficia da sua fidelidade? O que você acredita hoje que amanhã pode ser desmentido pelos fatos? Orwell terminou o livro com os animais olhando pela janela, sem conseguir distinguir os rostos dos porcos dos rostos dos homens. É uma das imagens mais perturbadoras da literatura do século XX. E, para quem acompanha o noticiário político brasileiro com atenção, é também uma das mais familiares. A fazenda muda de nome. Os porcos, raramente. Este artigo representa a opinião e análise do portal Mais Minas, com base na obra de George Orwell e no contexto político brasileiro.